começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui responder uma mensagem que eu recebi lá no Instagram e eu acredito que de alguma maneira eu possa ajudar mais pessoas compartilhando a resposta por aqui no podcast. Eu com frequência recebo mensagens lá no Instagram de pessoas que estão passando por algum tipo de desafio emocional e estão precisando de ajuda para conseguir compreender e dar conta da situação em que elas estão vivendo, né? E nessa semana, a mensagem que mais me chamou a atenção foi essa que eu vou começar a ler para você a partir de agora. Tenho 33 anos, sou casada há 4 anos e ainda não temos filho. Meu marido tem 31 anos e ainda não conseguiu se encontrar profissionalmente. Eu que tenho arcado com a maior parte das despesas da casa. Aproximadamente uns 80% das nossas despesas eu que tenho bancado. Isso não seria um problema para mim se eu tivesse um mínimo de reconhecimento da parte dele. Mesmo ele ficando em casa a maior parte do tempo, é incapaz de cuidar das coisas básicas da rotina doméstica. Como, por exemplo, colocar as roupas na máquina, tirar a roupa do varal, lavar as louças. Ele age em casa como se eu fosse uma empregada doméstica dele. Sou professora e trabalho em duas escolas. Saio de casa às 6 da manhã e volto por volta das 8 da noite. E quando volto, tenho que dar conta da casa, dos trabalhos da escola e também tenho que estar bem-humorada e disposta para ele. E nesse aspecto, eu me esforço ao máximo para satisfazê-lo. Faço tudo o que está ao meu alcance e às vezes até o que está fora do meu alcance para que o nosso casamento dê certo. Mas não está dando. Apesar de tudo que eu faça por ele, não recebo nenhuma reciprocidade. Não percebo boa vontade nele para me agradar como eu tenho agradado ele. Às vezes, parece que ele é apenas uma pessoa que eu estou dividindo o apartamento. Só isso. Fábio, o que eu posso fazer para ele me valorizar como mulher? O que você pode fazer para ele te valorizar como mulher? Eu acredito que nada. Pelo teu relato, você já faz bastante coisa. Você já fez bastante coisa por ele e parece não ter surtido tanto efeito assim, né? E às vezes é justamente por fazer tudo que o outro não valoriza nada. E essa história, ela me lembra uma piadinha bem antiga de uma senhorinha de idade bem avançada que um dia reclamou com o marido, também bem velhinho ele, né? Ela disse o seguinte: Antenor, você não me procura mais, né? E ele respondeu: Ah, Armelina, mas você também não se esconde? Na piada, a mulher fala do procurar no sentido carnal, né? Enquanto o marido estava falando no sentido lúdico, não se esconde. E essa dissonância, ela gera um gatilho de riso, mas também pode trazer para a gente um gatilho de reflexão muito importante. Porque nós só sentimos falta daquilo que não possuímos. É na falta que nasce o desejo. Por exemplo, assim, eu moro perto de uma praia. Muitos amigos que me visitam, especialmente aqueles que moram em cidades que não têm praia, eles costumam dizer que se morassem aqui, eles iriam na praia todo dia. E eu, que moro aqui tão perto, às vezes passo um ano inteiro sem entrar na água. Quando eu era adolescente, eu imaginava que se eu morasse numa casa que tivesse piscina, eu ia ficar o dia inteiro dentro da piscina. E eu pensei nisso até o dia em que eu mudei para uma casa com piscina. E de fato, nos primeiros 6 meses, eu e os meus irmãos, a gente ia para a piscina todo dia. E às vezes até 2 vezes por dia, tipo, de manhã e de noite a gente estava dentro da piscina. Aí depois de um tempo a gente começou a ir só no final de semana, até chegar ao ponto que a gente foi enjoando. E às vezes a gente chegava a passar mais de mês sem mergulhar naquela piscina que um dia foi tão gostosa para o nosso desejo. A piscina permanecia ali, do mesmo tamanho, com a mesma beleza, com a mesma água clarinha e o sol de brinde pra gente. Só que o nosso desejo já não estava ali, porque a falta deixou de existir. Às vezes, na nossa vida afetiva, o desejo vai ficando cada vez mais escasso em função da altíssima disponibilidade que a gente tem para aquilo que poderia ser um elemento desejante. Você, em alguns momentos do texto, relatou sua vontade de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para não deixar ele passar à vontade. E o aspecto mais curioso do seu relato é justamente que esse passar à vontade seja talvez o que ele mais precisasse para te reconhecer como alguém que precisa ser conquistada e reconquistada dentro da relação. Para algumas pessoas, esse lugar de disponibilidade plena é um traço de caráter. O processo de maturação da personalidade criou uma vontade muito grande de servir. São pessoas que estão sempre dispostas a ajudar os amigos, os colegas de trabalho, os familiares. Elas, assim como você, fazem de tudo o que for possível e às vezes até o que parece impossível para não frustrar a expectativa de outra pessoa. São pessoas que muitas vezes, para dizer sim para alguém, dizem muitos nãos para si mesmas, por não suportarem a ideia de imaginar que a outra pessoa vai gostar menos dela se você frustrar uma vez o desejo do outro. Muitas vezes, o que está por trás dessa atitude é uma percepção de uma infância traumática. Às vezes, a pessoa avalia que na infância teve menos atenção do que necessitava por parte dos pais. Daí, para não reviver esse sentimento de ausência, essas pessoas decidem, na vida adulta, oferecer ao outro toda a sua capacidade de entrega por acreditar que, agindo assim, vão conquistar a reciprocidade e, de alguma maneira, suprir aquela falta do que elas não viveram na infância. Outro aspecto bem curioso é que, por mais estranho que possa parecer, existe um prazer em dizer eu faço tudo pelo outro e mesmo assim não sou valorizada. Eu sei que é estranho ouvir isso, mas do ponto de vista psicológico, tudo que a gente faz na vida, a gente faz para obter algum ganho, para ganhar alguma coisa. Seja um ganho primário, seja um ganho secundário, mas todas as nossas relações são movidas por interesses. Até mesmo quem faz um trabalho voluntário faz para se sentir beneficiado de alguma maneira. Imagine um trabalho voluntário bem humanitário, tipo o trabalho dos Médicos Sem Fronteira. Imagine você estudar medicina por 5 anos, fazer mais 2 anos de residência médica em algum hospital, fazer mais 2 anos de um curso de especialização e depois de 9 anos inteiros dedicados ao estudo da medicina, ao invés de você ir para um consultório e buscar o retorno financeiro, você viajasse agora para a Polônia para atender as vítimas da guerra da Ucrânia, recebendo apenas uma ajuda de custo. Talvez você, olhando para esse exemplo, fale: tá vendo, Fábio? Nem toda relação é mediada pelo interesse. Nesse exemplo, a pessoa está se doando completamente para ajudar as vítimas da guerra. O que que essa pessoa está ganhando, Fábio? E eu te digo que pode estar ganhando experiência, aprendizado, paz no coração por sentir que está fazendo bem, elevação espiritual ou até mesmo curtidas no Instagram. O que move esse médico até a Polônia é a força de um desejo. Ele sai do Brasil em direção a um país tão distante, num momento tão caótico, movido por um intenso interesse. E uma coisa precisa ficar muito clara: não é necessariamente ruim fazer algo movido pelo interesse. Na cultura popular, o termo interesse tem uma conotação ruim. Às vezes, chega a dar a entender que interesse é algo que não é legítimo, que não é de coração. Então, ser movido pelo interesse seria ser interesseiro. E não. Nós somos frutos de um desejo e somos movidos pelos nossos desejos e pelos nossos interesses. O interesse de ser útil, ajudando a salvar vidas, é um interesse bastante nobre, mas é interesse. O interesse de ter a sensação de utilidade é muito legal, né? Mas é interesse. Em nossas relações afetivas, a gente busca pessoas que vão ao encontro dos nossos interesses. O interesse na relação afetiva, às vezes, é muito dito assim pelo viés financeiro. Se a gente diz que uma pessoa está interessada na outra, muitas vezes se imagina que é porque existe algum interesse no que o dinheiro possa comprar. Mas existe interesse, por exemplo, interesse pelo sentimento, interesse pela proteção, interesse pelo sentimento de atenção, pelo sentimento de acolhimento, existe o interesse pela realização de desejos íntimos. Tudo isso também é interesse e também é legítimo. Por essa razão que eu te disse que às vezes dizer eu faço tudo pelo outro e não sou valorizada também pode ser um objeto do seu prazer, um objeto do seu interesse. Se o desejo mora naquilo que nos falta e o seu parceiro instiga em você essa imensa capacidade de doação que te faz cada vez mais fazer as coisas por ele, mesmo não sendo retribuída à altura da sua expectativa, é bem interessante você pensar sobre esse ângulo, hein? Sobre o ângulo de uma possível necessidade de aprovação. Uma necessidade de aprovação que possa estar te acompanhando ao longo de muitos períodos da sua vida. Talvez ter escolhido ele faça parte da sua estratégia inconsciente de conviver com alguém que exija de você constantemente esse exercício da entrega, da doação. Talvez a disfuncionalidade da sua relação hoje tenha a ver com sua busca de aprovação, com essa busca de aprovação para suprir algo que te faltou lá na infância. É importante dizer que essas respostas talvez você não encontre sozinha. Talvez você precise de ajuda profissional. É um mergulho bem profundo dentro da história da construção dos seus afetos. Mas é possível corrigir essa disfuncionalidade se ela estiver te fazendo mais mal do que bem. Mas até para saber se ela está de fato te causando mais mal do que bem, é preciso uma viagem bem funda ao fundo do teu ego. De qualquer maneira, eu te sugiro experimentar, ao menos algumas vezes, não suprir integralmente os desejos do seu parceiro. Especialmente aqueles que exigem de você muito mais do que você esteja disponível emocionalmente para oferecer. Permita que você se reconheça um pouco além da pessoa que faz tudo pelos outros, fazendo quase nada para si mesma. Experimente ser alguém além da sua utilidade. Esse foi o episódio de hoje aqui do podcast Precisava Ouvir Isso. Foi respondendo a uma pergunta que chegou lá no meu Instagram, o Instagram @ofabioflores, @ofabioflores. Eu respondi aqui respeitando o sigilo e a confiança de quem me escreveu uma mensagem privada. Semana que vem, quem sabe, eu posso estar respondendo uma questão sua. É só você escrever lá no @ofabioflores. E quem sabe eu possa te ajudar a pensar sobre a situação e o desafio que você está vivendo, né? Se você conhece alguém que também esteja precisando pensar sobre isso, que também esteja precisando ouvir isso, compartilhe esse link com a pessoa, vai lá, joga lá no WhatsApp, fala, olha, encontrei um podcast tão bacana, ouve aí e tal, nem precisa dizer muita coisa para a pessoa não perceber como uma indireta, né? Mas compartilha, porque partilhar o bem faz muito bem. Eu acredito nisso, tá? Eu fico por aqui e te encontro em um novo episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Um forte abraço e até a sua vitória.
E aí, você precisava ouvir isso?